agora na Rádio UFSCar.
Memória do Esporte.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
De agora você ouve aqui na Rádio Fiscar o programa Memória do Esporte, onde contamos a história do esporte de um jeito diferente. Eu sou Henrique Afonso André e falaremos hoje dos quatro times do Grupo H da Copa do Mundo 2018. O Senegal, a Polônia, o Japão e a Colômbia. Diferente dos sete primeiros programas do ano, onde falamos sempre de três seleções, exceto as campeãs, esse grupo é o único que não possui nenhum campeão do mundo. Temos pouco tempo, então vamos começar com o Senegal.
Pensez tous au corps, frappez les balles à fond, le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse.
La République du Sénégal tem esse nome devido ao rio que ocupa toda a fronteira do país com a Mauritânia, o vizinho ao norte. Com população majoritariamente muçulmana, o Senegal é a divisa noroeste entre a África Negra e a África Árabe. O país tem o francês como língua franca, além de diversas línguas autóctones e até o português que é falado no sul do país. Nos séculos 16, 17 e 18, o Senegal foi um dos maiores entrepostos de escravos do litoral africano. A França exerceu o poder colonial de 1814 até 1960, quando teve o Senegal a sua independência. Seu primeiro presidente foi o deputado Leopold Sédar Senghor, o primeiro deputado negro da Assembleia Nacional Francesa e um dos ideólogos do conceito de negritude. Dakar, a capital senegalesa, foi por 29 anos o destino final do Rally Paris-Dakar, que acabou sendo transferido para a América do Sul devido às sucessivas ameaças de ataques terroristas e também os constantes assaltos. A seleção senegalesa de futebol não é das mais vitoriosas. Foi apenas vice da Copa da África em 2002. Porém, a seleção do Senegal possui um momento mágico de sua história. O sétimo lugar na sua Copa do Mundo de estreia, até agora a única, em 2002 também, quando chegou às quartas de final e perdeu para a Turquia. Em sua estreia na Copa daquele ano, o Senegal venceu sua antiga metrópole, a França, por 1 a 0 em Seul, na Coreia do Sul, no que é até hoje considerado o highlight do futebol senegalês. Vamos ouvir em áudio da Rádio Difusão e Televisão Senegalese esse momento mágico do Senegal.
C'est Eladj Diouf qui est lancé, cette fois-ci il n'est pas hors jeu. Va-t-il récupérer le ballon? Il le récupère. Attention, l'ouverture de l'autre côté, ça vite. Oh là là, le premier but du mondial, marqué par l'Africain. Et oui, c'est Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu. Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute.
O Senegal nessa Copa ainda empatou com Dinamarca por 2-2 e Uruguai 3-3, se classificando em segundo para as oitavas. Pegou a Suécia em Oita e venceu por 2-1, com gols de ouro aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Vamos ouvir os gols dessa partida na narração de João Guilherme ainda pelo Sport TV.
Cobrado mais uma vez o escanteio, toque de cabeça! Gol! Suécia! Henrique Larsson, artilheiro sueco, aparece para definir. Camará limpou o lance, bateu pro gol! Gol! De Senegal! Henri Camará! Um para a Suécia, Larsson, um para o Senegal, Camará. Papa Bouba Diop de calcanhar pro Camará, invadiu a área, olha o gol do Senegal, gol de ouro do Senegal, Camará. O Senegal está nas quartas de final da Copa do Mundo. Um feito extraordinário, porque está estreando em Copas do Mundo.
Para a Copa 2018, o Senegal, treinado por Aliou Cissé, que era volante do Senegal na Copa 2002, se classificou em primeiro do Grupo D, derrotando a África do Sul num jogo remarcado. Na primeira partida, a África do Sul vencera por 2-0 em 12 de 11 de 2016, mas o resultado foi comprovadamente adulterado pelo árbitro ganês Joseph Odarte Lamptey, que foi banido do futebol pela FIFA. No jogo remarcado, as duas seleções se enfrentaram em 14 de novembro de 2017, um pouco mais de um ano depois, em Polowane, definindo assim a última seleção a se classificar para a Rússia. Vamos ouvir os gols de Sako e Mixi também pela TV senegalesa.
C'est parti pour cette rencontre entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Objectif Russie 2018. Ils sont superstitieux, les Sud-Africains. Attention à ce ballon là de Sadio Mané dans la profondeur. Et c'est pour Diafra Sakho qui ne laisse pas passer la chance. Et le Sénégal qui passe devant. L'ouverture du score signée Diafra Sakho, le joueur de West Ham. Et Kouyaté qui allonge vers Diafra Sakho, qui remporte ce duel aérien et qui conserve le ballon. Le centre de Diafra Sakho, c'est pour Sadio Mané. Oh, et le deuxième but sénégalais. Ils ont de la chance jusqu'au bout, les Lions de la Teranga. Un maximum de réussite, 100% d'efficacité. Deuxième action et deuxième but pour les hommes d'Aliou Cissé. Ah oui, il en sourit évidemment. Tam Sanka Mkhize. Ouais, le joueur a repris. Tchabalala avec Clayton Daniels. Et bien voilà, c'est désormais officiel, c'est sûr et certain. Le Sénégal disputera pour la deuxième fois de son histoire une phase finale de Coupe du Monde. Et cet homme, il sait exactement à quoi ça ressemble. Aliou Cissé était de la partie en 2002 en Corée du Sud. 2-0 grâce à Diafra Sakho à la 12e minute et à Mkhize contre son camp à la suite d'une frappe de Sadio Mané. Merci de nous avoir...
Esse é o Memória do Esporte pela Rádio Fiscar e falamos agora da República da Polônia, Polska em polonês. Os poloneses existem como estado desde o fim do século X. No século XVIII, a Polônia foi repartida entre Prússia, Império Austro-Húngaro e Rússia, voltando à independência em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Polônia foi o país mais castigado pela Segunda Guerra Mundial. O Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado entre Hitler e Stalin, repartiu o território polonês em dois. E quando a União Soviética e a Alemanha quebraram o pacto, foi na Polônia em que travaram a maior parte dos seus combates. 6 milhões de poloneses, metade deles judeus, foram mortos. Entre 1944 e 1989, o país sofreu um regime socialista que foi derrubado após sucessivas agitações lideradas pelo sindicalista Lech Walesa, presidente do sindicato Solidarnosc, ou o Solidariedade, em português. A seleção polonesa de futebol existe desde 1921. A Copa da Rússia será sua oitava participação, tendo ficado duas vezes em terceiro lugar, em 74 e 82. A maior conquista da história da seleção polonesa foi a medalha de ouro da Olimpíada de 1972 em Munique, vencendo a Hungria por 2-1. Vamos ouvir a narração da TV polonesa.
Que fantástica, ale panowie, gdzie Gorgoń i gdzie Maszczyk? Można to tak zostawić w finałowym pojedynku niepilnowanego piłkarza. Duże szczęście mieliśmy. Co teraz? Znów ta sama sytuacja. Kostka? Proszę Państwa. 1-0. Jego po dwukrotnym błędzie drużyny naszej, jeśli chodzi o obronę. Proszę zwrócić uwagę. Bela Varadi otrzymał piłkę w prezencie od naszych zawodników i kiedy Kostka spodziewał się, że będzie podanie do Antala Dunaja, nogę wybiegającego na pozycję Zbigniewa Guta na nogę Beli Varadiego, który w krótki róg ostrym strzałem strzelił i 1-0. Wspaniały mecz od początku naszego zawodnika Kazimierz Dejna. No, pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz. Tak jest, gol! trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, ramną więc lewą i proszę Państwa, w drugiej minucie, drugiej połowy Polska uzyskuje bramkę, jeszcze raz ta sama sytuacja, atakuje go wściekle z numerem 5, Szycz i tutaj Getchi był bezradny, Zawepi, do końca jednak walczy Ancok, nadal mamy piłkę, Maszczyk, Lubański w środku, wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol Zejna, gol, gol proszę Państwa, nieporozumienie Balinta i Pancicza, polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier, 2-1, jeszcze raz ta sama sytuacja, przepiękne podanie na lewą stronę, proszę zwrócić uwagę ile nowoczesności w tym było, do końca walczył Dejna, mija się Getchi z piłką, pusta bramka i już nie pusta, bo w niej piłka strzelona przez Kazimierza Dejnę.
Em 1974, Polônia chegou ao terceiro lugar da Copa. Ficou em segunda no grupo da anfitriã e passou pela Iugoslávia na segunda fase. Na semifinal, perdeu de 1-0 para a Alemanha Ocidental e venceu o Brasil no Olympiastadion de Munique com gol de Lato. Vamos ouvir a notícia da derrota no Boletim da Copa, apresentado por Léo Batista.
Em Munique, quase ninguém ligava para o jogo entre Brasil e Polônia. A festa era no dia seguinte. Abatida, sem maior motivação e com muitas alterações, a seleção brasileira perde a sua segunda partida seguida. A Polônia mereceu o terceiro lugar com este gol de Lato. O futebol, três vezes campeão do mundo, estava irremediavelmente batido. Era o quarto colocado da Copa.
A Polônia se classificou para a Copa da Rússia na última rodada, sendo a líder do seu grupo, que tinha Dinamarca. Se classificou na repescagem, além da Romênia, Montenegro, Armênia e Cazaquistão. Vamos ouvir a narração da rádio polonesa dos dois últimos gols da seleção, comandada por Lewandowski.
Ławka czarnogórców poderwała się, wszyscy tam stali, wszyscy zaczynają dopingować. 5 minut 20 sekund do końca regulaminowego czasu. Ruszył Robert Lewandowski, bo źle zagrana piłka, przegrywali. Lewandowski! Gol! Le, 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 le! Lewandowski!
Le, 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 le!
Lewandowski!
Lewandowski, to zmysł, siła, instynkt, skuteczność, pewność siebie, wiara i mądrość.
Piętą do tyłu, próbuje teraz rozgrywać piłkę ze swoim kolegą z prawej.
Koniec, 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 koniec! Jedziemy na finały Mistrzostw Świata do Rosji. Najpierw jedziemy na Kreml do Moskwy. Z 1 grudnia na losowanie. Kiedyś hetman Stefan Żółkiewski zbrojnie zdobywał Moskwę. A teraz pokojowo chce to zrobić Adam Nawałka ze swoją drużyną. Wygrywamy z Czarnogórą 4-2.
Falamos agora do Japão, em japonês Nippon ou Nihon, que é um arquipélago de 6.852 ilhas no extremo leste da Ásia. O Japão é conhecido pelo seu desenvolvimento tecnológico, aliado a uma cultura tradicional. O país é uma monarquia e na Segunda Guerra Mundial o Japão formou o eixo juntamente com a Alemanha e a Itália, o que fez, após a derrota do eixo, perder a condição de potência hegemônica do Extremo Oriente. Atingido por duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em 1945, o país, com a ajuda do seu antigo algoz, foi alçado à condição de potência econômica após uma forte liberalização da economia e investimentos pesados em ciência e tecnologia. A seleção japonesa de futebol teve sua primeira participação há apenas 20 anos na Copa do Mundo, a de 1998 na França, chegando às oitavas de final, em 2002 e 2010. Porém, já havia sido medalha de bronze na Olimpíada da Cidade do México em 1968. O time também foi tetracampeão da Copa da Ásia. O primeiro título foi em 1992, quando contava com o brasileiro Rui Ramos, naturalizado japonês, e com Kazuyoshi Miura. O Kazu, que defendeu aqui no Brasil o Santos, o 15 de Jaú, o Curitiba, o CRB, foi campeão alagoano e paranaense de futebol e que hoje aos 50 anos de idade é o jogador mais velho a atuar profissionalmente no mundo. Eu mesmo tenho na minha lembrança um 2-1 do Santos contra o Palmeiras, que eu tava lá no Morumbi, o Cazu marcou 2 golaços. O Japão também foi o campeão da Copa da Ásia em 2000, 2004 e 2011. Vamos ouvir a narração da Nihon Hoso Kyokai, a famosa NHK, TV Nacional do Japão, do gol de Tandanari Lee, que levou o Japão ao tetracampeonato da Copa da Ásia.
Kondo para Endo e Nagatomo. Nagatomo. Freeだ!
O Japão se classificou para a Copa de 2018 em primeiro lugar no Grupo B da Ásia, onde enfrentou a Arábia Saudita, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Tailândia. A classificação veio em Saitama, com 2-0, gols de Asano e Deguchi, que ouvimos agora pela NHK, além do apito final e a classificação do Japão para a Copa 2018. Falamos agora aqui no Memória do Esporte pela Rádio Fiscar da República de Colômbia. Nossos vizinhos a Noroeste, segunda maior população da América do Sul, só atrás de nós. A Colômbia tem várias similitudes com o Brasil. Muitos colombianos vivem aqui em São Carlos, na sua maioria estudantes da USP e aqui da UFSCar, e se integram plenamente à nossa comunidade. O futebol é o esporte nacional da Colômbia. Os principais times são o Atlético Nacional, o América de Cali, o Deportivo Cali, o Independiente, o Millonarios e o Junior. A seleção colombiana chega à sua 6ª participação em Copas do Mundo, tendo sido a primeira em 62 no Chile. A Colômbia seria anfitriã da Copa de 86, mas os graves problemas econômicos que o país enfrentava à época fizeram a FIFA oferecer para outros países, inclusive o Brasil, e o México aceitou. Em 2014, a Colômbia chegou à sua melhor participação na história das Copas, perdendo nas quartas para o Brasil aquele jogo que quebraram a coluna do Neymar. Porém, a seleção colombiana que ficou na memória do esporte foi a de 1994. Não pelo desempenho na Copa, mas sim nas eliminatórias. Na Copa, não passou da primeira fase, com derrotas para a Romênia, Estados Unidos e vitória sobre a Suíça, uma vitória inútil. Inclusive o zagueiro Escobar, que marcou o gol contra que deu a vitória aos Estados Unidos, foi baleado e morto quando retornou à Colômbia. Porém, o resultado incrível e inesquecível da Colômbia foi nas eliminatórias, quando Rincón, Asprilla, Valderrama, o goleiro René Higuita, entre outros, meteu um sonoro 5-0 na Argentina, em pleno Monumental de Núñez, forçando os argentinos a disputar a repescagem contra a Austrália. Vamos ouvir a narração de Jota Júnior pela TV Bandeirantes desse momento histórico do futebol sul-americano e mundial.
Que beleza de bola, olha o Rincón, o Goicoechea saiu, ele vai fazer o gol! Da Colômbia! Rincón! Vamos chegando a 5 minutos, bom levantamento, hein? Olha a Colômbia chegando, o Asprilha, vai bater pro gol! Gol! Asprilha! 5 minutos do segundo tempo, 2-0 Colômbia em pleno Monumental de Núñez. Olha a sobra, Álvarez, olha a Colômbia chegando lá dentro do outro lado. Gol! Rincón! A marca de 28 do segundo tempo. Argentina.
Pode ser hoje aí o último tango argentino, olha aí.
Olha o Asprilha, golaço! Golaço, Asprilha! 4 para a Colômbia, 0 para a Argentina, 30 minutos do segundo tempo. A Colômbia está na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Olha o golaço do Asprilha! Uma mete na frente essa bola, lá vai Colômbia outra vez. É ele de novo, Asprilha. Lá no meio, olha o goleirão. Gol! Da Colômbia!
Agora estou aqui.
Colômbia conquistou apenas uma vez a Copa América em 2001, quando a recebeu em seu território. Foi a 40ª edição, aquela que o Brasil conseguiu a proeza de ser eliminado por Honduras por 2-0 nas oitavas de final, e os hondurenhos ainda venceram o Uruguai na disputa do terceiro lugar. Os donos da casa foram campeões, vencendo por 1-0 o México em Bogotá. Gustavo Tato Sanin, da Rádio Caracol, narrou esse momento dessa forma em 29 de julho de 2001.
López cobra, tres palitos arriba, gol, 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 de Colombia, 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 mi patria querida, golazo, golazo colombiano, golazo colombiano, hermoso gol de cabeza, y se hizo la Bahía de México.
Una pelota cruzada, lanzada por Iván López, por encima de todos los zagueros. Salta Iván Ramiro Córdoba. Ahí está la repetición de la acción.
Va a terminar el partido. Colombia campeón. Va a terminar el partido, todavía no. Va a terminar el partido al mexicano.
Le cayó encima. Molina y escuchan a Torrado.
El Colombia campeón. Colombia campeón. Campeón de América, Colombia. Colombia, mi patria querida.
Daría lo que fuera por volverte a ver.
A Colômbia ficou em quarto lugar na eliminatória sul-americana e conseguiu a vaga direta, empatando com o Peru em Lima. Os peruanos não ficaram tão tristes assim com o empate, pois o resultado os garantia na repescagem, deixando o Chile fora da Copa. A classificação foi narrada assim por Gustavo Tato Sanin, da Caracol.
No termina todavía.
Mire, César, quedan ahora 20 segundos y Perú no quiere llegar.
Así es.
Es que Perú, el repechaje es un premio grande, pero Richie no lo quiere terminar. Los jugadores quieren que lo termine.
¡Árbitro! ¡Árbitro!
¡Vamos a terminar!
¡Menos! ¡Mira el cronómetro! ¡Lo tomo! ¡8!
¡Dios mío!
¡Dios mío! ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial Rusia 2018, ingeniero! Se lo dije, hermano. Estamos en el Mundial con el fenómeno del fútbol que no te falla. Este fenómeno que está en la sangre y en el oído de un país. Esta garganta batida se emociona. Hay lágrimas en las mejillas de un pueblo colombiano que celebra rabiar la clasificación a un Mundial. Gracias, arquitecto del universo. Estamos de nuevo en un Mundial, Iván Mejía. A celebrarlo en paz. Abrázate con el vecino. Abracémonos todos. ¡Que viva Colombia, Iván Mejía!
Gracias, Tato.
Ouvimos hoje no Memória do Esporte, além dos hinos nacionais, do Senegal, Chalan, Sidi Ela. Esse grupo participou do Undercover of the Night, do Rolling Stones, tocando percussão. Yusu Indu, IT. Ele que é o mais famoso cantor do país, já foi até ministro do turismo do Senegal. Akon, Right Now. Por que não? O Akon, ele é americano, mas ele é filho de senegaleses, por isso que toca aqui. E Titi Fason, Tio Mako. Da Polônia, ouvimos Wilke com Slonce Pokonar Sien. Vader com Reborn in Flames e não poderia deixar faltar ele. Frédéric Chopin, mais conhecido por Frédéric Chopin, o maior compositor polonês que, por crescer na França, todo mundo conhece como Chopin, mas em polonês é Chopin. Ouvimos dele o estudo número 1 da Opus número 10 com a interpretação de Valentina Lisitsa. E a Polonese Opus 53 com execução de Evgeny Kissin. Do Japão, ouvimos Loudness com Crazy Nights e Kusa com Wagaki. E da Colômbia, Arterio Pelados, Mujer Gala, quando eles ainda não eram chatos como estão hoje. Shakira, Estou Aqui. Juanes, Por Que Não? Volverte a Ver. E Kraken, Muere Libre, a maior banda da história do rock colombiano. Na semana que vem começamos a falar dos campeões. Vamos falar da Espanha e da França. Quer saber mais? Acesse facebook.com/memoriadesporte953 ou mande e-mail para memoriadesporte953@gmail.com. Quer ouvir esse programa de novo ou não ouviu desde o começo? Vá em www.radio.fiscar.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para Android e iOS. Eu sou Henrique Afonso de André e na técnica Paulo Prata. Um fraternal abraço e até semana que vem. Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.